Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire.
E aí galera, aqui é o Mozendia.
E hoje nós temos um convidado especialista. Por favor, se apresente.
É comigo?
Exato.
Dá um tempinho só, porque eu tô aqui dentro de uma cripta horrorosa, escura, e eu tô morrendo de medo. Já fiz até xixi nas calças. Dá pra aguentar um pouquinho? Só pra ver o que tá acontecendo aqui. Ih, lá vem um treco esquisito lá do fundo de vermelho. Tá se aproximando. Peraí. Ai, caceta. Antigos espíritos do mal, transforme esta forma decadente em murra. O de vida eterna. Ah! Ih, cara, agora sujou. Tava ele aí, meu Deus. Fala alguma coisa aí, gente.
Sim, pessoas, podem acreditar. Estamos com Silvio Navas aqui.
E tô vivo porque ele deixou. O murra é fogo, cara. Vamos lá, o que há de novo na barra?
É isso aí, vamos conversar com esse cara que é tão importante na dublagem do Brasil e outros assuntos mais.
Vamos para as notícias do Senpu.
Mais um evento confirmado para o Senpu. Dia 10 e 11 de outubro, Anime Festival. E o Senpu com a sua sala temática, mantendo a tradição em Animes Festival.
É isso aí. Uma notícia um pouco triste, porém não desesperadora, é que o Eye Drops foi adiado para o mês de novembro. Para quem quiser ler um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais, clica aí no nosso post. Vocês vão ver a mensagem que o Mario colocou no site do Eye Drops. O Mario é o responsável pelo Eye Drops, então vocês podem ler lá a justificativa dele e entender um pouco mais sobre o adiamento do Eye Drops para novembro.
Mas ainda vai ter o Anime BH na segunda semana de setembro. E mantendo a sequência, a festa de 3 anos do Senpu. E os ingressos já estão à venda na Wing Animes.
E o primeiro lote já está quase acabando.
Com certeza. Corram.
Mozart, e quem quer comprar a camisa, tem jeito ainda?
Ah, a camiseta Heisei Riders ainda está à venda no site. É o mesmo processo que foi feito antes. A pessoa manda o e-mail para mim, tem o meu e-mail na página senpu.com.br/loja. Então tem o meu e-mail, manda o e-mail pra mim, eu informo o valor do frete, a pessoa faz o depósito e pimba, a camisa chega na sua casa.
Ótimo, bom. E vamos agora com o Rider Kick. 1, 2, 3.
Rider Kick. Rider Kick. Então, primeiro e-mail é do Pato HC. Bacana esse podcast. Fire apanhou da Patrine por pedir fotos de mulheres, mas apanhou por uma boa causa. Bem feito pro Jax do Mortal Kombat por levar um Rider Kick. Ele é meio sistemático e difícil de discutir. Ai, olha a briga começando aí.
Não deixava, ai...
Sendo que aparecem informações a cada momento. Por exemplo, a última divulgação do mundo do Amazon. Parabéns pelo trabalho de vocês, que fica a cada dia mais foda. Então, Pato, se a gente estivesse esperando muito, a gente ia receber, continuar recebendo e-mail pedindo Simbucast do The Cage. Aí quando a gente fizesse Simbucast do The Cage, ia falar que a gente deveria esperar sair o filme pra fazer um Simbucast mais completo. Então, whatever.
Prendeu, né, mozinho? Gostei. Próximo e-mail é do João Gabriel. E ele diz assim: olá, meu nome é João Gabriel e queria parabenizá-los pelo ótimo trabalho de vocês, dando um grito de que os amantes de Tokusatsu morreram junto com a manchete. Eu conheci o Senpu através do DK do blog. Baixei o Senpucast do DK e acabei baixando todos os outros. Eu moro aqui em Uberaba e só conheço um fã de Tokusatsu. Queria pedir um Senpucast sobre o Kamen Rider Kabuto ou das diferenças entre os riders das séries e os que apareceram no Decade. Meu Rider Kick vai pro Mozendia, que fala que o Kabuto é só um rider bonito. Tendo é fantástico. O Eagle Onger não é tão ruim assim. No mais, parabéns a todos vocês e a edição está ótima.
Obrigada.
Até mais. E não é não. O Kabuto fica estiloso de papel de parede.
Fica um adorno muito bonito pro computador, né?
Próximo comentário aqui foi do Lord Silver e ele disse: ótimo podcast. Queria primeiramente me desculpar com a Patrine sobre o comentário do podcast anterior que falei o nome dela errado. Tudo bem, Lord Silver, eu te perdoo, mas que não se repita. Sobre a edição, ficou ótima. E a música de fundo, nossa, que música era aquela? Sensacional, eu amei demais. Se puderem me passar o link dela. A música, se vocês não sabem, é uma instrumental.
Lógico, a gente sabia, a gente colocou ela.
Todas as músicas no fundo eram instrumentais do The Cage. E é no site, no Diqueiro blog. Você pode achar pra fazer um download. É rapidinho e fácil. Aí ele fala: sobre assistir o The Cage, concordo com o Fire. Primeiro quero assistir as outras séries pra depois ver o The Cage. Pra mim ainda faltam Agito, Hibiki, Ryuki e RX. No mais, ótima piada e até mais. Obrigado, Lord Silver.
Muito obrigado, senhor Lord Silver. O próximo e-mail é do Cláudio, o Dragão Dourado. Olá, galera do Sempul, sou o Cláudio, o Dragão Dourado. Tenho 24 anos, sou de Barueri, São Paulo. Lembrando que ele tem 24 anos.
Idade da decisão, né?
Isso, 24 anos. Sou novo por aqui, mas sou tocufã velho. Excelente cast. A edição está ótima e as músicas bem escolhidas. Parabéns para a Patrícia.
Obrigada.
Só achei que quando começar a sessão Não Se Deprima, do Mamute, deveria ter uma vinheta e uma musiquinha de fundo mais apropriada para valorizar a piada. Porque algumas vezes a música de fundo cortava o clima da piada. Muitas vezes tiravam a graça da piada. Mas sempre nos casts, os convidados estão bem entrosados, o que deixa o cast com um clima bem legal. E pra saber, foi através do Decade Blog que eu achei o Sempu. E como um fã de Decade, gostei muito do cast. Agora não sei por que vocês implicam tanto com a roupa do Decade. Tá, afinal é feia, mas a primeira roupa é bem louca. E a personalidade do Tsukasa é muito legal. A interação com os outros Riders dá um tchan na série. The End, sem comentários. Mas no mundo do D.O., a Final Form ser Momotaros foi devido que o Momotaros esqueceu a sua forma porque esteve longe de Ryotaro. Por isso, até possuir o Tsukasa e depois Yusuke, que pega a carta Final Form para restaurar Momotaros, em vez de dar uma Final Form, pois o The End estava atrás da Final Form. Mas como eu ouvi todos, tem um Rider Kick de um cast passado. Quando vocês falam dos vilões de Sentais, nóia, essa é antiga, hein? Falam da Pandora presa na Lua, e não era Lua, e sim Marte. Tanto que a primeira missão japonesa foi pra Marte. Bom, acho que é isso, espero que o Mozendia tenha gostado das dicas que eu passei. As dicas que ele passou foram algumas divulgações legais pro Samplecast, e se possível, pede pra divulgar o podcast dele, e o blog, e o Omega Cast. Então, a gente espera, Claudio, que você divulgue o Samplecast no seu blog, e com certeza nós vamos divulgar o seu aí, tem o link no final do post para quem quiser conferir o Omega Paradise.
Isso, assim como outros podcasts que eu acompanho, sempre está virando um macacão de Fórmula 1, cheio de propaganda. Bom, vamos lá pro próximo e-mail. É o e-mail do Rodrigo Cândido, amigo do Rodrigo Brog. Rodrigo Brog! É o Guilherme. É
Gabriel,
Gabriel Brog. Ah, então não esquece. Onde está você, Gabriel? A gente te adora, pareça. Vamos lá. Ó, oh, beijinho.
Beijo do magrelo.
Vamos lá, Rodrigo Cândido diz: salve galera do Sempul, por meio do DK do blog conheci o trabalho de vocês. Além de achar o site foda, acabei baixando o Cast 10, que foi o primeiro podcast que eu vi na vida. Hoje é corriqueiro os nerds ouvirem esses programas, mas só fui desvirginado, ui, quando vi um tema que me interessou, Kamen Rider. Ô, Rodrigo, quem disse que a gente é nerd? Só porque a gente fica vendo Tokusatsu, gosta de Star Wars, joga videogame e vai no Zumbi Walk que vem aí, a gente é nerd? Que isso? Vamos lá.
Eu não me considero nerd.
Eu também não, eu não sou nerd. Concordo com tudo que foi dito sobre The Cage, principalmente a questão altamente mercadológica que move a série. Seria mais convincente que ao invés dos Riders virarem aqueles brinquedões de CG ridículos, o The Cage simplesmente copiasse o golpe final do Cabra. Ou se a Bandai quisesse ganhar mais grana, mesclaria a forma do The Cage a um Rider antigo. E também sobre a escolha de atores, ultimamente só pegam os atores capa de revista, que numa briga de verdade correriam para suas mães e chorariam como meninas. O último Rider com aparência de macho foi o Hibiki, e também o Kamen Rider Another Agito. Aquele era fodão, mesmo que os fãs de Kabuto achem que não, mas o Tendou não era fodão, e sim um magricela cheio de pose.
É, mas eu esqueci do Hibiki. O Hibiki eu acho que é o único que foge da linha, que não é motoboy mascarado.
Motoboy mascarado é pai. Vamos lá. Faltou citar que a qualidade da série foi decaindo aos poucos. Os últimos episódios foram bem toscos e às vezes a trama parece ser esquecida. E sim, a última forma do The Cage é horrível. Parece fantasia de carnaval ou um cosplay mal feito. Continue com esse excelente trabalho, espalhando a palavra do Tokusatsu pelo Brasil. Abraços.
Um abraço pra você também.
E agora vamos para o próximo, que é do Lacan. Lacan, não sei como se pronuncia. Desculpa. Fala que quer dar um Rider Kick no Mozendia e se pronuncia Gacto, apesar de se escrever Gach. Eu também não sabia disso.
Nem eu que sou fã do Malice Mísera, há muito tempo atrás.
Muito obrigada. E fora isso, estava muito bom o podcast, falou tudo o que tinha que falar e até esclareceu algumas dúvidas minhas. Parabéns, continue desse jeito. Obrigada.
O próximo é do Rafael Tavares. Esse cast estava ótimo. Estava esperando por ele. The Cage é uma ótima série. Eu tenho uma dúvida. Eu vi na internet que, ao menos, o ator que fez Blade no The Cage era original da série. Eu não assisti. Não, não é original. É confirmado que nenhum ator original participou de The Cage? Mentira. No primeiro episódio de Shinkenger, o Otaru é o Otaru mesmo. E no mundo Mega, o Dark Kiva é o pai do Otaru mesmo, o mesmo ator de Kiva.
Sem falar do Isamu Minami, né?
Sem falar do Isamu Minami, é claro. Continuando, e acho que vocês deveriam ter dado mais ênfase no encontro de The Cage com Shinkenger. Por que não demos ênfase no encontro de The Cage com Shinkenger? Porque simplesmente quando nós gravamos não tinha acontecido o encontro ainda.
Foi isso mesmo.
Coisa jamais vista, a união de Kamen Rider e Super Sentai. Os episódios foram muito bons. O resto está ótimo, o cast está feito com qualidade e a edição está excelente, Patrick.
Muito
obrigada. Beijo pra você e um abraço pro pessoal do Senfu. Continuem com um bom trabalho.
Essa galera que só tá mandando beijo pra Patrina, não vou ler mais o e-mail. Eu quero um beijo para mim.
Um beijo.
Bom, vamos lá. Próximo e-mail é do Thiago Praxedes. Praxedinho diz assim: olá, galera do Senfu. Há quanto tempo? É o Thiago Praxedes, São Paulo, capital. Fiquei um tempo sem acompanhar vocês, mas estou recuperando atraso. Para isso, estou mandando esse e-mail na sua Mega Final Form Rider, dizendo que achei dos programas anteriores e dando algumas sugestões programa. O e-mail dele é muito extenso, então a gente vai anexar o e-mail para vocês lerem. É só clicar aí no nosso post, tem muitas informações, alguns Rider Kick pra galera, e ele manda um beijo pra Patrina e um abraço pra gente. Valeu, um abraço pra você também, Thiago. E deu algumas sugestões também sobre colocar a música de Tokusatsu com a música original e a tradução também. A gente vai fazer isso no futuro. É isso. Obrigado, Thiago.
O próximo comentário que a gente tem aqui é do Elton, do chat da Rádio Toku. Ele disse: oi, gente, adorei o podcast. Ele concorda com o Pato HC que a gente deveria esperar mais um pouquinho pra fazer esse podcast do The Cage, pois estão sendo divulgadas novas informações a todo momento.
Mais um! Continue.
Aí ele falou: mas agora que já foi feito, acho que vocês podem fazer outro do The Cage depois que acabar a série. Falando sobre os mundos finais e também depois que o filme for lançado pra ficar mais atualizado. Aí ele fala que o mundo preferido dele até agora foi o mundo do Deno. Achou muito hilário o Final Attack Rider do Momotaros. E foi super. Não gostei muito da abertura, mas também não acredito. A melhor música de Kamen Rider pra mim também é a Live Alive. Observação: ele acha que Kibara muito fofinha. Ele também adora o tema da Digievolução, que a gente tocou no último podcast. E a Complete Form, até que eu já me acostumei. Mas nunca vou aceitar aquela maldita carta na testa.
Tem uma foto aqui que eu vou até publicar no post, que foi do que um cara fez com o bonequinho dele de Gundam Wing, igual o The Cage. Vou publicar essa foto, porque essa foto é legal. O próximo e-mail é do Ultra J de Osasco, São Paulo. Oi, pessoal, esse Sempocast foi muito legal. Faz das palavras de Lord Silver as minhas. Patrine, você foi perfeita na escolha da música de fundo. Parabéns.
Obrigada.
Mas mal sabe vocês que é a gente que escolhe, eu e o Fire.
Eles me dão sugestões.
As nossas ordens.
Tá.
Continuar. Muito legal mesmo. A volta do Mamutão, as explicações sobre Kamen Rider The Cage, tudo foi um show. A música de abertura do Sempocast que me chamou a atenção. Logo que escutei pela primeira vez, assim que conheci o site, vocês foram um quarteto fantástico. E assim como a Patrine também, tem o LP do Jaspion, Changeman, Jiraiya, Lion Man, aquele da capa amarela. E não sei por que vinha incluído a música da Barbie.
Peraí, como é que você sabe que a Patrine tem esses LPs? Ela já falou isso? Eu não lembro disso, não.
Falou.
Eu falei?
Não sei,
assim, falou publicamente?
Como que sabe disso?
Porque realmente eu tenho. Eu tenho do Changeman e do Jiraiya. Mas eu não lembro.
Mas você tem o do Lion Man que veio incluída a capa amarela?
Não, do Lion Man, infelizmente, eu não tenho.
Olha a mentirinha pra se enturmar.
Ah, gente. Continuando. E atendendo ao pedido do Fire, aqui vai um Ultra Kiss na sua nádega esquerda. Um abração pro Mamute e para o Mozente. E um beijo para a Ultra Editora Patrine.
Um beijo pra você, Ultra J.
Esses caras cheios de dedo.
Tá com ciúme?
Eu Fire. Não tem nada com isso.
Continua então agora. Pode ler o e-mail.
Vamos lá, o primo da Patrino Dias. Gabriel Dias, o nome.
Não, o Brogno, não?
Não, é amigo do Brogno. Brogno, cadê você? Um abraço, Brogno. E aí, galera, massa! Manda esse e-mail para... Coitado do Felipe Massa, né? Manda esse e-mail para agradecer por vocês terem postado minha foto e terem lido meu Rider Kick. Queria perguntar se vocês têm Orkut. Se tiver e quiser, lógico, me adicionar. Aí ele colocou o link. Não vamos colocar o link porque ele não quer pessoas random adicionando ele, né? Mas a gente vai te adicionar sim, Gabriel. E procurem todos vocês pela comunidade do Senpu no Orkut. Tem duas comunidades. Procurem e adicionem. Ele diz assim: eu também adicionei o chat. Espero falar com vocês em breve. Abraço, vou continuar escrevendo. E espero vocês no Orkut. Obrigado, Gabriel. Você colocou a foto. Foi ele que colocou a foto, Mozart, do camaleão?
Foi ele mesmo. O Alien. O
camaleão. É isso aí.
Bom, o próximo comentário aqui é do Jax. Ele fala: olá mais uma vez a todos. Achou bem interessante a participação do Iro. E ele falou com uma pena que a Kaoru não veio junto. Mozende, quando você me disse que eu tinha levado um Rider Kick, fiquei até assustado, esperando algo bem ácido. Mas o que a Paula mandou foi suave. Agradeço ela por corrigir o meu pequeno equívoco, já que eu não me atentei para o detalhe de que Lycra é uma. Eu concordo com o que disseram sobre o Yusuke do Decade. Ele é só uma personificação do Yusuke original de Ku. Não aguenta nada e transforma poucas vezes. Quanto que o da série original luta destransformado, pois está evoluindo, tanto que deixa de ser um mero humano e se isola de todos no final por esse motivo. Patrinho e suas edições estão muito boas, salvam o cast muitas das vezes, ainda mais quando começa a fugir do assunto. Obrigado. Rola uma vinhetinha que parece uma chamada de atenção e também uma pausa para retomar o assunto. Sobre os últimos episódios de Decade, estou louco para rever o Black, que é um Rider de verdade, que luta destransformado, e não como os da Era Heisei, que precisam estar transformados para lutar. Ainda sendo interpretado pelo Tetsuo Kurata. No mais, Heisei para todos. Obrigada, Jax.
O negócio é o seguinte, tá ficando muito comum mandar e-mail só elogiando a Patrine, que negócio que é esse?
Claro, eu sou a melhor desse podcast.
Quem disse que eu sei que salvo o podcast?
Eu sempre salvo vocês.
O próximo é da Luana, do chat Tokusatsu. A ideia do Sempocast com Decade foi muito interessante. Conheci o Decade através do site do Wiro e tive a curiosidade de conhecer a série. Com relação à abertura de Decade, é show. Superou as minhas expectativas. Deixando bem claro que após Black Kamen Rider, dei um pulo bem grande para curtir o Decade. Que pulo, hein? Mas prometi pra mim mesmo que vou acompanhar os anteriores aí. A tarefa de viajar os nove mundos dos Riders que começaram a se unir em uma ideia bastante criativa, consertando o que há de errado neles. Com as cartas do Deca Driver, ele pode assumir a forma nananana. Ela continua falando sobre tudo que a gente já falou, né? E quero aproveitar para mandar um big beijo da Lua pro pessoal do chat Tokusatsu, a Keila, Tati, Ingrid, Cássio, Ellen, Sebum, Akira e os demais não citados, sintam-se abraçados e beijados. Ops, já iria me esquecendo de um abraço para o Fire, Mozendia, Mamute, que ainda não tive a oportunidade de teclar, e a Patrine, hipereditora. Vocês são show de bola. Um hiper beijo para o Ultra J de Osasco. Senti um amor do ar.
Obrigada, Lua.
Próximo e-mail é do amigo Jardel Gonçalves. Ele diz assim: manda um Rider Kick em mim mesmo, mas um especial do Kuga na Ultimate Form que faz o inimigo pegar fogo de dentro pra fora até explodir. Desculpe pelo embolo no e-mail. Espero que esse esteja melhor. Adorei esse podcast do Decade. A Final Form mais odiosa é a do Hibiki. Meu favorito, apesar dos primeiros 5 minutos do primeiro episódio. Obrigado, Jardel. Um abração, cara.
E agora vamos para o último, que é do Shinkenhead, do chat do MSN. Ele disse: bom, eu nem sei se esse post vai chegar até vocês. Chegou. Bom, pessoal, sou meio que novo neste programa ou programação. Participo mais do chat, até porque não sabia desse Senpu Tokusatsu Club, mas acabei ouvindo este do Decade por causa do site do DK do blog. É por lá que eu baixo os episódios. Bom, sobre essa questão do Decade, gostei de quase tudo que vocês falaram e tal. Concordo com todos os personagens que caíram de paraquedas, principalmente do The End, que não tem nada a ver no meu ponto de vista. Dos Riders que mais gosto é o Faz, Kuga e Kabuto. Sobre o mundo de Kuga, eu gostei e acho bem parecido. Mas o mundo do Faz do Kabuto foi pra chorar de raiva e de tristeza. O pessoal do bar Cloverland estudava na escola do Tokumi com a Mari. O mundo do Kabuto foi um lixo. Pensei que o ator seria foda, que nem o Tendo Suji mesmo, mas foi um lixo. Bom, estarei sempre por aqui, conferindo o que é de melhor. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes e pra vocês. Como sou novo, um beijão pras meninas do chat e do sempre. Assim posso entrar com chave de ouro aqui. Obrigado, Chickenhead. Valeu.
Muito obrigado.
Obrigado. É, tiveram muito mais mensagens, só que por razão de tempo a gente não pôde ler todas. Mas obrigado a todo mundo que mandou mensagem pra gente. Quem quiser ver os outros comentários é só acessar o link do post do episódio passado do SempoCast. E continue mandando mensagens. Vocês são muito importantes para nós. É pra vocês que a gente faz o SempoCast.
É isso. Então é só mandar pro sempo.bh@gmail.com.
Obrigado e um abraço.
Morra! Univida eterna!
Oh! Então, Silvio, conta um pouquinho pra gente por que você começou a trabalhar com a dublagem.
Olha, foi um problema de um acidente, porque eu trabalhava na Excelsior e aí um dia o Older Casaré me convidou. Silvio, quer ver uma dublagem lá na IC? E até a ficha caiu o quê? Dublagem? Não tava no meio? É, assim, ah, legal, legal. Aí eu fui e quando eu cheguei na dublagem, eu descobri aquilo que precisava acontecer pra mim. Por quê? Porque eu, originariamente, eu era um ator, só um ator. Mas eu transpiro demais. Transpiro, que é uma coisa séria. Então, cada vez que eu ia gravar um capítulo de novela na TV Celso, depois na Tupi, quando eu estava lá prontinho para entrar em cena, do suíte gritava: gente, tira essa aguinha aí da testa do Silvio, que tá muito brilhante, dá uma secada nele. E aí lá vinha aquela bichinha toda contente com aquela esponja para me tirar a coisinha do dele, e eu já estava me transformando numa pessoa íntima dela. Aí eu falei: tem que mudar de profissão, porque senão vai dar problema aqui. Aí eu pensei: bom, eu tenho que arranjar um jeito de passar para trás das câmeras, porque não há jeito. E aí fui ser assistente, fui ser coordenador, fui ser produtor, mas a parte de interpretação estava capenga, né? Porque o que eu gosto é de interpretar. Interpretar um texto, qualquer coisa, mas interpretar. E aí, nesse dia que eu fui na IC, eu pensei: ah, descobri o que é que eu posso fazer. Porque na dublagem, quando eu trabalho, eu posso transpirar à vontade, porque ninguém me vê. Porque vão ouvir depois a minha voz. Ninguém sabe se eu estava dublando nu, molhado, não molhado. É isso aí.
Ô Silvio, quantos anos você tinha quando você começou?
Quando eu comecei?
Isso, você falou que já foi ator.
É, você tá me perguntando com quantos anos eu comecei a minha carreira.
Na dublagem e na televisão como ator.
É, primeiro porque dublador não existe. Quem mata é matador, quem dubla é dublador. Na verdade, nós somos todos atores em dublagem. E para fazer uma dublagem profissional, você precisa ter aquele desgraçado daquele DR, que nada mais é, nada menos do que Delegacia Regional do Trabalho. Então, quem nos fornece isso é o SATED, porque nós somos atores em dublagem. Então, eu comecei como ator amador, mas dentro de um teatro profissional. Teatro em São Paulo, no Bixiga, na rua Jaceguai, que depois se transformou no Teatro Oficina, um dos teatros mais importantes de São Paulo, mas antes chamava-se Teatro Novos Comediantes. E depois ficou sendo o Teatro do Silvio Santos, não sei como é, Teatro Imprensa. Acho que é Teatro Imprensa, né?
É esse mesmo, isso. Eu até ouvi falar, eu não conhecia esse que você tinha dito não, mas o Teatro Imprensa eu já ouvi falar nele.
Mas antes ele foi o Oficina, um dos teatros mais importantes da dramaturgia brasileira. E aí eu fui pra lá, eu vim de Santos, eu era molecote, e aí com 11 anos comecei a frequentar o teatro, e aí ajudamos na construção do teatro. Prendemos cadeira no chão, poltrona, ajudei a fazer pedra de saco de cimento para fazer a Casa do Caminho, que era uma peça de fundo espiritualista chamada Paulo e Estevão, do Saulo de Tarso, que depois vai pro cristianismo. Foi aí que eu comecei.
Morra! Univida eterna!
Silvio, depois da construção desse teatro, como você seguiu sua carreira?
Bom, eu depois cresci um bocado, eu fui fazer outros teatros, enfim. Até o dia que eu comecei a pintar na televisão, na TV Celso, e aí comecei a fazer pontinhas, coisinhas, fui ao humorismo, trabalhei com o Hilton Franco, foi um cara que sempre me prestigiou, sempre me deu trabalho, sempre acreditou em mim, acreditou tanto que uma das vezes que eu trabalhei, eu fiz os Adoráveis Trapalhões, sabe o que era antigo, com o Teddy Boy Marino, aquela loirinha, enfim, Vanusa, enfim, e eu fiz o papel do pai das grandes meninas da época, a Cher, enfim, todas elas, porque eu estava fazendo o papel que o pai da Bibi Ferreira, vê bem, o Procópio Ferreira, ia fazer.
Nossa.
É, você imagina eu com 19 anos, a carga de maquiagem que eu tive que pôr e de interpretação pra poder aparentar pai de um monte de meninas que eram mais velhas que eu.
Muito... Deu um pouco de nervosismo?
Deu, claro que deu. Olha, eu acho que todo cara que diz que não sente nervosismo em qualquer coisa artística que faça, precisa ver se não é um fantasma, se ele não tá morto. Porque tudo pode acontecer. Você tá gravando uma coisa de repente e acaba o som. Como é que você faz? Não é verdade?
Com certeza.
Tem que dar um jeito. O espetáculo não pode parar.
Silvio, só para os nossos ouvintes se situarem, quantos anos você tem? Porque tá falando de TV Tupi, ator, 19 anos. Quantos anos você tá hoje?
Com todo o respeito.
67. 67 anos. Eu nasci em 1942. Aliás, eu nasci no dia 15 de março de 1942, dia em que nasceu também um outro dublador, um grande dublador chamado Ionei Silva, que fez o Tutubarão.
Ah.
Nós nascemos no mesmo dia, mês e ano.
Que legal!
Além do Tutubarão, qual mais dublagem que ele fez? Você lembra?
Ele fez o original da série daquele cara que tinha a Krakatoa, que depois eu fui obrigado a dublar por uma temporada e odiei fazer isso, porque primeiro porque ele era meu amigo, mas era teimoso e aí ele não quis vir fazer e aí eu tive que fazer. Aquele Baretta, sabe qual é o Baretta, né? Um detetive.
Ah, do detetive.
Isso.
Uhum. Então, Silvio, seguinte, você dublou personagem pra cacete, mas quais foram os mais importantes pra você na sua carreira e aqueles que o público mais gosta de ouvir você interpretando quando você vai em eventos, palestras?
Bom, sem sombra de dúvida, aquilo que mais pedem pra eu fazer é o Mun-Ra, porque foi um desenho que ficou um bom tempo, um desenho muito bem feito, mas muita gente gosta que eu faça o Papai Smurf, o vaidoso, o fazendeiro, qualquer coisa por aí. Ei, Smurf, depressa! Gargamel tá chegando na aldeia, impressionante!
Tá legal, Papai Smurf, se ele aparecer eu vou dar um murro bem na cara dele!
Eu acho melhor tu não fazer isso não, viu, vaidoso? Vai comprometer a vida do Papai Smurf.
É sim, depois aquele gato sacripante aparece por aí fazendo miau, miau, miau. É isso aí.
Incrível! Caramba! E que mais que teve?
Eu gostava também do Gomes, você fez o Gomes daquele desenho familiado, não fez?
É, então a passagezinha que esse é o bordão dele, quando a Mortícia começa a falar francês ele diz, ô oh, Ticinha, isso é francês! E beijo toda.
Era incrível, aquele desenho realmente.
O que mais?
É, eu tava vendo aqui, você dublou aquele robô do Robocop, eu esqueci o nome daquele robô, só que ele não fala muito, ele fala só frases curtas.
É uma coisinha pequena. No Robocop eu fiz diversas coisas, fiz ele próprio lendo no vidro lá. Foram quanto? 3 ou 4 filmes, não é isso?
Foram 3 isso. Filmes, eu acredito.
Em cada filme eu fiz uma coisa lá. Fiz o Darth Vader, né?
Ah, o Darth Vader é um ícone.
É o ícone.
Qualquer nerd que se preze e gosta de Star Wars.
Venha pro lado da força, Luke, e nós seremos imbatíveis.
Nossa!
Alguém conhece o Bender aí do Futurama?
Claro.
Ah, claro.
Então, e ele faz assim. Ô, oh, posso dar uma palpadela na sua rolicinha? Ô, oh, meu, solta uma cervejinha, que eu tô louco pra uma cerveja hoje. Ih, falou comigo de cerveja, é comigo mesmo.
E desses aí, teve algum que foi mais difícil?
Olha, o mais desgastante, na verdade, eu acho que foi o Mun-Ra. Porque o Mun-Ra, em todo capítulo, tinha a transformação, tinha esse, oh, essa coisa horrorosa. Então, esse deu trabalho. Mas... ossos do ofício, né?
Agora, qual foi o mais gratificante pessoal que você falou, quis dublar esse e agora eu realizei?
Eu fiquei bastante contente em ter dublado os filmes falados do Charlie Chaplin. Messier Verdú, Um Rei em Nova York, Luzes da Ribalta e O Grande Ditador. Esses realmente para mim foram exemplares.
Nossa, deve ser incrível, né?
É, porque eu sou fanzaço dele. Então ter o prazer de colocar a minha voz dentro dos personagens dele, puxa, fabuloso.
E como é que funciona isso, Silvio? Você escolhe
escolhe o personagem que quer dublar ou eles te dão o personagem?
Não, nós somos escalados sempre por alguém, por um diretor. O diretor recebe um filme. Se for uma série, ele escolhe, vamos dizer, 3 dubladores para cada personagem e chama para fazer um teste. Aqueles que o cliente aprovar serão os que ficarão na série. Isso é o normal. Aí a filha da putice quer saber como é que é, coloca um, depois diz que só esse cara vai faltar, não vota nele não. E aí bota outro, fala, ih, mas esse cara é duro pra dublar. E aí ele consegue botar o carinha que ele quer. Mas aí é preciso ter alguma coisa no meio, né? Coisa roliça, né? Não, roliça, aquela coisa roliça que tem sempre no meio. Bom, deixa pra lá.
Silvio, atualmente você não está dublando, correto?
Não, atualmente não. Atualmente eu tô fazendo narrações, locuções e tô cuidando desse evento de Jaguariúna que vai ser monstro, que é o Total Anime.
Então, se você fosse viver de dublagem até hoje, só por dublagem, você conseguiria sobreviver?
De dublagem?
Isso.
Poxa vida, eu vivi esses anos todos. É que tem gente que adora ficar ou disfarçando pra não chamar novas pessoas pra dublagem, ou então é porque não dão sorte. Hoje, basta você multiplicar os valores da dublagem pelas horas trabalhadas e você vai ver que qualquer dublador, sempre ganha acima de 3,5, 4 mil.
Aí, gente, ó, se vocês estão afim de virarem dubladores, corram enquanto é tempo.
Agora, se eu não quiser que ninguém mais venha pra eu não repartir o filé mignon, eu começo a dizer que é um meio de miséria, que ninguém liga pra gente, que ninguém reconhece o nosso valor, que ninguém fala no nosso nome, porque assim, quanto menos pessoas vierem, mais chance eu tenho de ser escalado pra tudo. É uma questão lógica, né?
Dessa turma mais nova, Silvio, você acha que tem algum dubladora que tem mais talento?
Tem, só que eu não gostaria de citar um nome, porque eu sou um cara meio chato, eu sou meio carne de pescoço. Eu tenho alguns dubladores que eu acho que são ótimos, mas de caráter são um peido. Então, sabe, é muito difícil você falar isso. Eu gosto de profissionais que têm ética, que falam com o coração, que não passam rasteiro em ninguém. E aí você vai pondo na ponta dos dedos. Tem um cara, um profissional, que se eu não fosse Silvio Nava, eu gostaria de ser ele. Chama-se Carlos Campanile.
Quem que ele já dublou?
Olha, esse Vegeta, por exemplo, do Vegeta ou Vegeta? Esse é ele. Mas ele dublou um monte de coisa que eu não tenho realmente memória pra nomes. Mas este é um cara que, se eu não fosse Silvio Navas, eu gostaria de ser ele.
Qual que é o nome dele mesmo?
Carlos Campanile. Se eu não me engano, ele é um dos mediadores daquela comunidade do Versão Brasileira IC São Paulo. Ele realmente, pra mim, é a figura que todo mundo deveria ser. Ele é um cara ético, ele não baixa as calças pra ninguém, nem que com isso ele tenha prejuízo, o que é muito difícil no nosso meio. E tem algumas pessoas também, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho acompanhado o trabalho de uma pessoa chamada Alessandra Araújo, que é uma pessoa que eu tenho visto que é uma pessoa classista, que sabe dublar bem, que dirige, então é uma pessoa legal.
Para poder situar para os fãs aí conhecerem o Carlos Campanile, ele dubla o Barão Kageyama em Cybercops.
Eu tenho um monte. Olha, nem eu me lembro da totalidade dos personagens que eu já dublei. Às vezes um cara chega pra mim e fala, ah, você fez o Shockwave, né? Você fez o Cup, você fez o Yamagato, não sei o que lá, você fez isso, ah, fiz, por favor, dizendo fiz. não me lembro. Muita coisa dublada.
Vou colocar no link desse podcast aí uma lista completa das dublagens que o Silvio já fez.
Morra! De vida eterna!
Oh! Eu queria que também abrisse um espaçozinho. Pode-se falar em Orkut aqui, né?
Claro.
Eu queria que abrisse esse espaço para dizer o seguinte: lá nas minhas fotos, nos meus álbuns, eu faço algumas homenagens. Eu faço, por exemplo, uma homenagem aos atores em dublagem. Depois eu faço uma homenagem à veia artística, que são desenhistas, artesãos, que eu gosto do trabalho e coloco lá para que as pessoas também vejam, para dividir com as pessoas. E lugares onde, eventos onde eu fui, onde vou. Mais uma coisinha: eu tenho um gato que tem uma página. A página dele é Nano Siamês. Se quiser entrar lá, fica à vontade.
Beleza.
Ele não morde.
Silvio, eu tenho mais uma perguntinha só sobre dublagem. Você, pessoalmente, prefere gravar filmes ou desenhos?
Olha, eu nunca me prendi a uma coisa ou outra, porque eu gostava e gosto de dublar. Porque você dublando, você interpreta um monte de coisas que você não interpreta nem em teatro. Porque em teatro, você, para fazer um personagem, você fica 3, 4, 5 meses de ensaio para depois fazer uma temporada que às vezes não chega a mais 3, 4 meses. Mas às vezes chega a um ano. E eu não, eu vou para dentro de um estúdio, tem um texto que me foi apresentado naquela hora ali e eu tenho 3 minutinhos para ler aquilo, programar o que eu vou fazer, fazer o ensaio e dar como arte final. E por hora eu tenho que fazer 20 pedacinhos desses que vão dar a hora. 20 pedacinhos a 3 minutos dá 60 minutos, que é a hora. Então, não é uma coisa de ficar procurando, ah, mas escuta, tal, não sei o que lá, não. Você tem que entrar e tá pronto para o que aparecer na tela. Um bêbado, um alemão, um viciado, um rico, um pobre, um gago, uma bicha, o que for. Você tem que abraçar aquilo e mandar de volta.
Morra! Univida Eterna!
Silvio, nós já sabemos que você não está mais dublando. Então, atualmente, o que você tem feito?
Bom, eu nunca parei de fazer aquilo que sempre fiz a minha vida toda, que é fazer vozes para comerciais, narração, locuções íntimas, enfim. Eu nunca parei de fazer isso. Aqui em Santos mesmo, eu trabalho com 2 estúdios. Aliás, um deles, o melhor estúdio aqui de Santos, se compara a estúdio de São Paulo. E de vez em quando faço até em casa, seco, para mandar para São Paulo ou para outros lugares, onde eles vestem, então, a propaganda.
E o evento, você comentou ali no início sobre um evento que tem próximo de Santos.
Isso não é tão próximo. Nós vamos ter um grande evento chamado Total Anime em Jaguariúna, que fica a 14 quilômetros de Campinas. Isso vai acontecer numa área de 24 mil metros quadrados, que é onde é a CETUC de lá, a Secretaria de Turismo e Cultura. E nós vamos ter de um todo, tudo aquilo que acontece num evento anime, vocês sabem o que é, claro. Tudo aquilo que acontece num evento anime, praticamente nós vamos ter lá. E algumas novidades também que não aconteceu ainda em nenhuma festa.
A pergunta indiscreta, vai ter tokusatsu?
Vai ter exibição, inclusive em telão e tal, vai ter tudo. O Alexandre X está comigo, ele está com o grupo dele, que é o Animelan, e eu com o meu grupo, que é o Grupo Dinâmica 21. Eu arranjei lá em Jaguariúna essa oportunidade e vamos fazer lá. E vai ser um dos grandes eventos onde você não paga nada para entrar. Nada.
Isso é muito importante, porque algumas pessoas não vão nos eventos por causa do preço.
Porque tem muita gente que não pode desembolsar 6, 10, 15, 20, 30, quanto mais pagar um ônibus a 50.
Exato.
Então, a prefeitura de Jaguariúna está dando esse presente aos munícipes. Eu não sou político, não, hein? Mas é verdade. Eles estão dando de graça, eles estão dando a infraestrutura de tudo, e nós vamos colocar lá o melhor possível de tudo. Estamos cogitando até, já temos estipulado um prêmiozinho em dinheiro para cosplay, que é uma coisa que praticamente não acontece, salvo quando é um grande campeonato, tá? Algumas firmas grandes dão um prêmio. Mas as outras firmas todas acabam dando um DVD, alguma coisinha mais singela. E nós vamos dar R$150 para os primeiros colocados, feminino e masculino. R$60 também para o segundo, o feminino e o masculino. E os terceiros colocados, femininos e masculinos, vão ganhar 40 cada um. Vai ser R$500 de prêmios para os cosplays.
Oh, que bom, isso já é um grande começo.
E vamos ter um negócio lá super genial, que isso sim, eu quero que você pergunte a todos os seus amigos, porque também é grátis, você não paga nada por isso. Nós estamos fazendo lá no mesmo dia, o evento vai das 12 às 19 horas, no Parque Santa Maria. Às 19 horas nós encerramos, e às 19h30 vamos andando, porque é pertinho dali, para um cine teatro Dona Zenaide, onde vai haver o primeiro festival internacional de curtinhas, com não mais de 3 minutos e 30 segundos. Já tenho vídeos e filmes do País Basco, Espanha, enfim, já tem algumas coisas que vão ser colocadas lá e estou esperando alguns tantos outros que estão mais devagar. Então, se você tiver, por favor, alguém interessado, basta passar um e-mail para mim, G de gato, D de dinâmica, gd21@uol.com.br e pede. Explica aí pra mim como é que é esse negócio do curtinho. Você não paga nada, lá você vai ter o endereço de como mandar, e aí o primeiro colocado vai ganhar o troféu Jaguariúna, que é uma onça preta lindona.
Então, Silvio, é um momento de diversão garantido o dia inteiro, além de ser de graça.
Que vou abrir pra fazer um convite pra vocês.
Pode fazer.
Vocês vão lá fazer um podcast ao vivo lá.
Nossa, seria ótimo.
Vai lá bater papo com a gente, conversar com a gente. Às vezes, se mostrar, valem pontos.
Quem sabe? Dia 16 de agosto, não tá longe, não.
Outra coisa, vocês podem fretar um ônibus e cobrar muito menos do que essas pessoas por aí estão cobrando, porque, primeiro, vocês não têm obrigação nenhuma de pagar a entrada. Não precisa de VIP. Quem chegar no ônibus de vocês é VIP, não paga.
Tá entendendo? Pronto, resolvido. Todo mundo é VIP.
Todo mundo é VIP. Por quê? Porque a prefeitura tá dando a grana para que haja isso, para que aconteça isso.
Tio, e o evento tem site?
O evento tem site sim. O site é http, :// e entra agora. Site com S, site, né? Site, uae.word, de palavra, wordpress.com. Site, uae.wordpress.com.
Isso. Pro pessoal que está nos ouvindo, a gente vai colocar o link também no post pro pessoal já clicar e já entrar direto no site.
Vai lá para conhecer um pouquinho.
Morra! O de vida eterna!
Agora, tem mais uma novidade que eu não posso deixar de contar para vocês.
Por favor.
Vocês sabem o que é um cosplay, sabe?
Com certeza.
Claro. Com certeza. Mas eu aposto que você não sabe o que é um Fus cosplay.
Fus cosplay seria uma mistura de Fusca com cosplay?
Não. Foi uma invenção que eu tive, não existe no mundo todo. Chama-se Fus Cosplay, Fus de Fusion, fusão. Então o que é isso? É um cosplay que veste uma fantasia, metade do cavaleiro, vamos dizer, um cavaleiro qualquer, e a outra metade da Sailor Moon. E ele trabalha de lado no palco, ele mostra a Sailor Moon e mostra o cavaleiro, e adquire a postura dos dois. Metade dele, vamos dizer, da esquerda é cavaleiro, da direita é Sailor Moon. É isso, é um Fus Cosplay.
Excelente.
E eu tô também aproveitando para falar em Fus Cosplay.
Antes de falar, mudar de assunto. E aí, pros topo fãs, vocês podem fazer de frente o Metalder, que é lá do Júpiter, atrás o Jaspion, e na esquerda vocês fazem Henry.
Isso tudo depende da vontade do cara, porque existem cosplayers que fazem a sua vestimenta, e existem aqueles outros que telefonam: escuta, quando é que custa uma fantasia de Naruto? Ah, é? Faz uma pra mim. Preciso pro dia tal. Quer dizer, eu não vejo muita... Sabe? Não acho legal isso. Eu acho legal quando a pessoa cavoca o quarto dos avós, procura pela casa. Ih, isso aqui deve dar um capacete. Ó. Se eu fizer... Vocês conhecem um cara chamado Kyo Kiba? Que ele fez um bender e foi numa festa. Não viram, né? Eu nunca vi uma coisa tão perfeita como aquela, porque estava exatamente como era o Bender. E ele trabalhou ele com a mão. Eu tenho uma máscara, um capacete do Mon-Ra, não sei se vocês já viram eu usar em festa, em reportagem. Não, né?
Não, a gente viu no
outro. Isso, então. Quem veio me trazer foram dois cosplayers, o Joe e o Ricardo. Eles me trouxeram aqui em casa, sabe? Aí fizeram aquela entrevista, Silvio Navas em casa. Vocês devem ter visto isso. E eles me trouxeram com aquele cubo do Hellraiser, sabe qual é?
Nossa, que negócio maravilhoso. Se tivesse um cubo daquele, até chamava o Hellraiser pra mim dar um rolê aqui em casa.
Tá tudo aqui, cara. O que eu já recebi de carinho das pessoas, só posso, cada dia que faço alguma coisa, fazer melhor.
Ô Silvio, é. E tendo dois cosplays, ou seja, metade de um, metade de outro, a pessoa é obrigada a ter até um pouco mais de imaginação, porque ela vai ter que ter duas interpretações, vamos dizer assim, na hora de se apresentar.
É aí que entra o meu curso, que é o curso para cosplay.
Fala um pouco pra gente.
É aqui no Sesc de Santos, nós já fizemos hoje a terceira aula. Vai até o dia 30, todas as quartas e quintas, 2 horas e meia de aula. E ali eu falo tudo aquilo que eu conheço e tudo aquilo que eu sinto a respeito dos cosplays. Uma das coisas principais que eu acho que eles devem atentar é eles próprios se darem o respeito. Você tá entendendo? E não deixar serem iludidos por algumas pessoas que gostam de fazer deles escravos. Então eu tô tentando recompor isso e dando pra eles um pouco de interpretação, um pouco de mise-en-scène, mas com estrutura. Agora, pra eles terem essa estrutura, eles também terão indubitavelmente de pedir pros donos de eventos que não esqueçam eles, que não façam coisa errada pra eles terem se apresentarem mal.
Então o seu curso proporciona que a pessoa possa dar identidade própria pro personagem?
E eu tenho lá estudando comigo pessoas que já conhece, não é gente que nunca viu um cosplay na vida, não. Eu tenho lá,
inclusive... Só que já tinha prática.
Eu tenho gente comigo, por exemplo, eu tenho cosmaker, eu tenho cosplay que faz interpretação, que se apresenta em grupo, eu tenho até o nome do grupo, é muito bonito, porque é
Cosplay Unidos.
É verdade. Pura que vocês encontram no YouTube. E é uma equipe muito boa. Gente legal, gente que quer aparecer, mas aparecer bem, mas não aparecer para os outros, aparecer para sua alma, o seu interior, isso que é bonito. Eu sou meio manteiga derretida, eu só vivo em função de coração, de alma, dessas coisas. Se for trabalhar em cima de dinheiro, eu sou uma negação.
Mas eu acho que não vale a pena mesmo.
Não, por exemplo, vocês ganham quanto fazendo esse podcast?
Nada.
Viu? Mas nada de dinheiro.
Exato.
Mas a satisfação?
A satisfação é muito maior.
Quando alguém fala pra vocês, cara, tava divino aquilo assim, essa... Não é verdade?
Com certeza. Os e-mails, cada e-mail. Hoje eu recebi um e-mail que foi um dos melhores que eu já recebi de elogio do SempoCast. Porque eu nunca ia imaginar que em Pernambuco a gente ia fazer fã.
Viu?
Outra... Eu acho que é uma recompensa maior mesmo.
Outra coisa gostosa. Vocês sabem que eu tenho a minha página no Orkut. Aliás, tenho duas. Porque uma é Silvio Navas lotado e a outra é o Silvio Navas Bandeira 2. Silvio Navas 2. Só por lá que eu posso pegar nova. Eu recebo gente de tudo que é canto do Brasil. Que eu recebo e-mails. Cara, você foi a minha infância, a minha juventude. Porra, como eu ouvi tua voz e tal. Eu tinha medo do Mun-Ra. Enfim, isto é vida. Isto é vida.
Nossa, inclusive quando o Mozart falou que conseguiu contato com você, a gente ficou doido pra gravar logo, porque foi parte da nossa infância. Vou até te contar um segredo, Silvio. A nossa editora morre de medo do Mun-Ra.
Ah, é?
A hora quando você fez a voz do Mun-Ra, ela tremeu na base.
Pois eu quero que ela morra! Quando você sair hoje daí no escuro, cuidado, eu posso estar atrás de você, aquela baba fria do Mun-Ra.
Ela vai realmente, hoje vai ficar acordada a noite toda.
É mesmo?
É verdade, ela morria de medo.
Tá bom. Quantos anos ela tem? É menina ou não?
Não, 22.
Ah, manja. Então pode se assustar, tudo bem.
Pode, não tem problema.
Mun-Ra, o de vida eterna!
Silvio, deixa uma mensagem pros seus fãs.
Tá, bom, desculpe algumas brincadeiras, mas estava gostoso, porque o que vale realmente é isso, é a gente se libertar de algumas coisinhas, de se achar melhor do que alguém, se achar chefe. Quem tem chefe é índio. A gente tem que ser completamente amigo de todo mundo, até que alguém nos prove que não pode ser amigo da gente. Mas é a corrente do amor, corrente d'alma. Então, eu quero que vocês todos que gostam do meu trabalho, por favor, vocês não me chateiem nem um pinguinho quando vocês, num evento, vocês falam comigo, quando vocês pedem para eu dar um autógrafo, quando vocês passam um e-mail. Aliás, eu quero deixar aqui, quem quiser receber a voz do Mun-Ra, do Papai Smurf, alguns sonzinhos que eu mando, passa um e-mail para Silvio Navas, tudo junto, @terra.com.br. Silvio Navas junto, @terra.com.br. E lá dentro do e-mail diz: Silvio, você falou que mandava os sons pra mim. Aí eu mando pra você se divertir, pra você brincar. Se você for velho, pra você mostrar pros seus filhos: ó, esse cara aqui fazia eu fazer xixi na calça todo dia de manhã. Ou então brincar, mostrar pra esposa que naquela época era sua namorada ainda. Enfim, é isso que eu quero de vocês. Que vocês continuem a ser fãs que gostem do meu trabalho. Mas, em compensação, eu prometo que eu nunca vou deixar de dar atenção para vocês todas as vezes que vocês pedirem, tá bom?
Tá ótimo. Olha, eu queria te agradecer muito pela atenção que você deu. Você foi muito atencioso com a gente desde o primeiro contato. Se fossem outras pessoas, como você mesmo falou com a gente, talvez a gente nem conseguisse fazer a entrevista. Você atendeu a gente de prontidão. Muito obrigado e espero que você grave com a gente outras vezes, se for possível para você.
Então, só para finalizar um pouquinho aqui, dá um outro gritinho que vocês também devem saber que fui eu que fiz, o Fred Flintstone, no filme pra cinema, que passa sempre:
Eva, abre esta porta! Yabadabadu!
É isso aí.
Muito Silvio, bom. Silvio, muito obrigado. Eu fico muito feliz. Desde o dia que você pediu, conversou comigo no Orkut, começamos a conversar, conversamos por e-mail e até hoje que recebeu de bom coração o nosso convite, participou com a gente desse SempoCast. Pode acreditar que foi uma honra pra gente poder bater esse papo com você.
Na verdade, é a primeira vez que eu tenho que ter cuidado com o som, porque normalmente eu sento a uma mesa e as pessoas começam a fazer perguntas pra mim num canal de televisão, numa rádio, mas eu não tenho que apertar botão, não tenho que procurar nada. Hoje foi uma nova experiência.
A gente deu esse trabalho, né, tio?
Ah, ok, então eu tô falando com o que? Schenck?
Com Schenck?
Mozart e a Ana Carol tá lá atrás?
Tá, ela tá ouvindo, ela tá ouvindo.
Um beijo imenso pra você, garota! Agora não assustei ela, né?
Não, agora ela gostou.
Então tá bom. Até a próxima, gente.
Muito obrigado, Silvio.
Opa!
Moça, Schenck, minha Ana segurando o som aí. Tomem cuidado, porque se vocês não ouvirem SempoCast, vocês não estão com nada.
Luke, eu agora estou fazendo novos amigos, um tal de Mozart, Schenck, que são do SempoCast. Eles também virão para o lado da força.
É impressionante! Quando vocês forem lá na minha aldeia, você, aí o Mozart, Schenck, a Ana, eu vou fazer uns moranguinhos do cacete! adeus!
Vou embora. Tá certo. Eu também tenho que sair daqui a pouco.
Por quê? Faculdade?
Não, eu vou na casa de um amigo meu pegar um.
Cuidado com casa de amigo. Eu já vi começar casamento assim. Esse negócio de vou na casa do meu amigo. Pois aparece grávido, ninguém quer tomar conta, hein?
O problema é eles. Eu tô com 23. Daqui a alguns meses, daqui a 4 meses, eu vou ter que me decidir.
Eu tô com 67. Ih, já passei do tempo. 67 eu já passei da conta, né?
Já.
Não dá mais jeito de dar. Mas não dá mais. Gente,
Silvio,
muito obrigado pela companhia. Um abração pra todos aí.
Abração. Obrigado.